Está no ar o Jornal do Senado.
Garibaldi Alves Filho destaca a necessidade de reforma da Previdência.
Mas Paulo Paim afirma que proposta do governo pode obrigar brasileiros a trabalharem até os 80 anos para receber benefício integral.
Hoje é o dia do atleta e tramitam no Senado projetos que podem beneficiar esportistas sem apoio para treinos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta de emenda à Constituição que muda radicalmente a Previdência Social brasileira ainda está na Câmara dos Deputados.
Entretanto, seus pontos principais, como idade igual de aposentadoria de homens e mulheres e o aumento do tempo de contribuição para o recebimento do benefício integral, já causam enormes discussões no Senado. Repórter Carlos Pena Brechanini.
O senador Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, que já foi ministro da Previdência Social, defende uma reforma e afirma que, pelo aumento da expectativa do tempo de vida dos brasileiros e pela redução dos nascimentos, o sistema estaria se tornando insustentável.
Foram feitas reformas pontuais e agora nós estamos aí diante de uma reforma muito mais pesada, drástica, do que uma reforma que tivesse sido feita lá atrás. Para aposentado, nós precisamos ter 4 trabalhadores na atividade, para financiar 1 inativo. E o país, a nossa sociedade, o nosso povo, está envelhecendo.
Por outro lado, diversos especialistas ligados à Justiça do Trabalho, entidades sindicais e associações de aposentados afirmam que o sistema está mal administrado. O senador Paulo Paim, do PT, do Rio Grande do Sul, é crítico em relação à proposta que está em debate na Câmara. Para ele, a reforma fará com que as pessoas trabalhem até 80 anos de idade para ter seus salários integrais.
O projeto é tão absurdo, é tão maquiavélico, é tão fora da realidade que a primeira avaliação que eu faço, eles botaram uma proposta truculenta para depois negociar aqui no Parlamento. Pela proposta que está ali, não é só 65, não. 65 para quem começou a trabalhar com 16 anos. Se você começou a trabalhar com 17, já é 66. Se você começou a trabalhar com 18, já é 67. E vai até 80 anos. 65 é a idade mínima. E tem que ter 49 de contribuição.
Hoje é 21 de dezembro, data em que se comemora o Dia do Atleta.
E no Senado estão em análise vários projetos que tratam de mudanças na legislação esportiva e na manutenção de benefícios como a Bolsa Atleta. A reportagem é de Tiago Melo.
Entre as propostas está o Projeto de Lei 709 de 2015, que estabelece mudanças na Bolsa Atleta. O benefício, criado por lei em 2004, é um programa de patrocínio para o esportista individual. Segundo o governo federal, até 2016, o programa já contemplou mais de 20 mil atletas, um investimento de mais de 870 milhões de reais. O público-alvo são atletas que obtêm boas performances em competições nacionais e internacionais. As bolsas variam de R$ 370 a R$ 3.100, dependendo da categoria. Segundo o novo projeto de lei, as bolsas serão prioritárias para atletas das modalidades olímpicas e paralímpicas, praticadas de modo não profissional. E atletas cuja soma de rendimentos com bolsas esportivas, patrocínio e premiações não sejam maiores que 360 salários mínimos anuais. Para o senador Lazier Martins, do PDT Gaúcho, as mudanças no programa atendem às necessidades de esportistas mais carentes.
A proposição assegura que os recursos do programa privilegiem aqueles que realmente necessitam desse incentivo para prosseguir sua formação e treinamento desportivo.
O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, destacou a importância de programas como a Bolsa Atleta, especialmente para modalidades esportivas pouco populares no Brasil, mas que necessitam de investimentos.
Entre as 20 modalidades que mais captaram recursos em 2015, estão algumas de pouca popularidade histórica, como o rugby, a canoagem e o golfe. Isso é altamente benéfico tanto para a comunidade quanto para o país, que tem o objetivo de firmar-se como uma potência esportiva mundial nas próximas décadas.
Também está em análise na Comissão de Educação, Cultura e Esporte o projeto de lei que obriga clubes a prestar assistência psicológica a atletas profissionais.
Você pode dar sugestões e opinar sobre esses projetos que beneficiam os atletas brasileiros. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
O senador Paulo Rocha, do Pará, afirmou que são injustas as críticas feitas ao PT e lembrou que o partido foi criado pela força dos movimentos sociais organizados para dar vez e voz aos trabalhadores que até então não eram ouvidos.
Segundo o senador, até a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, a política brasileira havia sido dominada por interesses elitistas.
De acordo com ele, os governos do PT mudaram isso, adotando políticas que contrariaram os interesses das classes dominantes, como o programa Bolsa Família, por exemplo.
Paulo Rocha afirmou que sempre que os movimentos sociais chegaram ao poder, as elites fizeram de tudo para derrubá-los, como ocorreu com a ex-presidente Dilma Rousseff.
Podem agora fazer tudo isso que estão fazendo com o PT, mas não esconderão da história que mudamos este país, que quebramos uma tradição histórica de dominação de uma visão de um país que só pensava política pública para os grandes, que criamos uma política econômica com distribuição de renda e com inclusão sociais. Tiramos 40 milhões de famílias da fome.
E na opinião do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, a emenda constitucional que limita os gastos públicos por 20 anos, sancionada na semana passada, vai forçar as autoridades a ficarem atentas para a eficiência dos gastos públicos.
Ele acredita também que, com dinheiro limitado, será preciso eleger prioridades na aplicação desses recursos, o que não foi feito quando o país não estava em crise.
O importante não é que se gasta muito, é se faz muito. Nós precisamos gastar mais dinheiro em educação, mas nós desperdiçamos muito dinheiro do pouco que a gente gasta hoje. Ela vai trazer responsabilidade aos políticos na disputa por prioridades, mas ela vai trazer também o benefício de nos forçar a melhorarmos a eficiência no uso do dinheiro que a gente tem.
Já a senadora Rosa de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, apresentou proposta de emenda à Constituição para instituir no país varas da justiça especializadas em conflitos agrários.
Ela acredita que, se a PEC for aprovada e promulgada, haverá rapidez no julgamento de ações relacionadas aos conflitos agrários e redução da violência no campo.
Esses conflitos agrários, eles se delongam um longo tempo. E muitas vezes as pessoas que julgam não são especializadas no assunto. A vara especializada é fundamental. A pessoa, o cara tem que atravessar a barca, a Amazônia inteira. Imagina aquele cara que tem a terra invadida. Ali naquela jurisdição, ele morre ali. Ele morre de morte, morrido e matado mesmo, né? Mas morre o processo, ele fica ali na gaveta, dependendo da circunstância política.
Já a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, discutiu em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente ações de proteção das palmeiras brasileiras, especialmente o babaçu, uma planta responsável pela sobrevivência de 300 mil mulheres e que é comum no Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará.
Segundo a senadora, é preciso impedir a retirada dessas palmeiras para o plantio de outras culturas e garantir às quebradeiras de coco o acesso às propriedades onde há a ocorrência do babaçu.
Ela explicou que alguns proprietários permitem que as mulheres retirem o coco do babaçu em suas terras, mas outros impedem isso e preferem deixar o babaçu estragar.
A senadora acrescentou que no Maranhão já existe uma lei que dá esse acesso às palmeiras, conhecida por Lei do Babaçu Livre.
Regina Souza lembrou que do babaçu é possível extrair a amêndoa, produzir azeite de qualidade, usar o mesocarpo para a produção de alimentos como bolos, sorvetes e chocolate.
Precisa ter uma proteção para a palmeira. Todas as palmeiras, o buriti, a carnaúba, elas garantem a umidade da terra. Se você devasta, essa terra vai ficando seca, vai perdendo a sua umidade, vai perdendo seus nutrientes. Então, eu estou querendo ver o que a gente faz. É uma área de proteção, é uma área de preservação, mas tem que ter alguma coisa no Código Florestal para proteger as palmeiras brasileiras.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.